Produção Lourenço Repórter.
Muito além da notícia, nada além da verdade.
Foi Fernando, repórter do povo.
E aqui estão conosco para tratar de um assunto muito importante, Fórum da Lagoa, que vai acontecer em Rio Grande nesta quinta-feira, a partir das 14 horas, reunindo pessoas interessadas e responsáveis por um assunto muito importante. A discussão sobre a limitação da pesca da tainha que está sendo pretendido para a Lagoa dos Patos. É esse o termo certo, não é, o Diego Freitas?
Olá, Rui. Novamente é um prazer estar aqui hoje acompanhando a professora Tatiana Walter, também o Ivan Kunda, Z8, para tratar de um tema importante.
É isso, não é?
A possibilidade de limitação da pesca da tainha na Lagoa dos Patos.
E o que eles estão aqui fazendo, dando argumentos para que isso possa ser contestado.
Isso, e também convidando a comunidade da nossa região a participar, né? A comunidade da pesca da região a participar do Fórum da Lagoa amanhã em Rio Grande, tratando desse tema.
Ivan Kuhn, presidente da Colônia Z8. Bom dia, como está o senhor?
Bom dia, Rui. Bom dia, os ouvintes do programa.
É tudo isso? Bem. Eu acho que está fora da hora de limitar isso?
Olha, Rui, nós lutamos sempre para não cota da tainha na Lagoa dos Patos. O fórum da lagoa, as colônias, os pescadores em geral. Por quê? Porque a nossa lagoa ela é diferente da pesca oceânica, porque lá a água salgada é sempre. E aqui nós temos safras melhor de tainha quando acontece água salgada. Mas passamos às vezes 2, 3 anos de água doce, onde diminui muito a pesca da tainha. E como nós temos espécies já proibidas, como o caso do bagre.
É, você esteve outro dia aqui justamente isso, reivindicando para que refizessem essa situação, né?
Então nós temos praticamente a tainha para sustentar os pescadores. E se houver essa cota aí que está sendo proposta aí, de 2.000 toneladas, que nós entendemos que é pouco para um ano todo na lagoa, para 8 meses de pesca na Lagoa dos Patos, né?
Duas mil toneladas por pescador, não?
Não, 2.000 toneladas o total. Quando atingir esse limite, encerra a pesca.
Colônia Z8 deu 2.000 toneladas, acabou a pesca.
É, todo o estuário da lagoa, que é de Arambaré a Rio Grande, deu 2.000 toneladas, 1.800, porque é com 90%.
Aí e a capitania tem como, a marinha tem como cuidar disso, medir isso?
Não, Rui, não, a capitania não se envolve em
quem
questão
faz
de espécie. Isso é os ministérios da pesca e do meio ambiente.
Eles têm condições de fazer essa apreciação aí?
Eles têm um controle hoje por documentação, né? O pescador hoje...
Ah, pela documentação, porque não pode vender sem nota, então.
Exatamente.
Documentado. Então, deixa eu apresentar aqui também a professora Tatiana Walter, que é do Laboratório Marés, FURG. Bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês para tratar desse assunto.
O que é que trata o laboratório da FURG nesse sentido?
O Laboratório Marés trabalha nas questões ambientais e trabalha junto aos grupos populares, em especial aos pescadores artesanais da região.
Então você tem dois números para definir situações. Primeiro é o que as autoridades querem, limitar a quantidade de pesca da tainha na Lagoa dos Patos. E a outra é ver a ótica que estão defendendo os pescadores artesanais que não concordam com isso.
Sim, na verdade, quando a gente pensa a questão ambiental, a gente pensa a questão ambiental na relação com as pessoas, né? Não separado. Então, na leitura do Laboratório Marés, essa medida é incorreta, porque ela inviabiliza a manutenção da pesca na região. E também porque a gente verifica que essa proposta não é de fácil implementação. Então, quando o governo propõe algo que ele não consegue implementar, né, que não tem robustez para ele implementar, isso acaba tendo consequências que podem ser, inclusive, mais deletérias ao meio ambiente, porque se perde o controle. Não sei se deu para entender.
Eu tenho preocupações para saber detalhes. A FURG, através do laboratório, tem como opinar sobre se o que está sendo... está se desenvolvendo da tainha na lagoa, está realmente ameaçado?
Não, a FURG não trabalha com isso, essa não. Discussão, não.
Não.
Na verdade, a FURG trabalha... A FURG, assim, o Laboratório Marés trabalha com os pescadores, né? Trabalha a partir da relação do ambiente com os pescadores. Então, por exemplo, o senhor Ivan estava falando que a cota proposta pelo governo são de 2 mil toneladas, o que gera uma preocupação. 2 mil toneladas para ser pescado por todos os pescadores do estuário. O estuário hoje tem licenciado 3 mil pescadores e a pesca de tainha tem 8 meses. Então, a gente está falando que cada pescador vai poder pescar em torno de 80 quilos por mês. Isso é inviável para um pescador se manter.
Não sobrevive.
Né? Não sobrevive, não sobrevive profissionalmente. E aí a gente analisa isso, né, as contradições disso, por exemplo, com outras regiões. A pesca industrial pode pescar... 12 embarcações podem pescar 50 toneladas cada uma. Então, uma embarcação da pesca industrial... São 2 meses de pesca. Então, uma embarcação de Itajaí, né, de Santa Catarina, pode pescar 25 toneladas. E um pescador do estuário da Lagoa dos Patos pode pescar 80 quilos. Então, a discussão é se isso é justo, primeiro, né, antes de tudo, assim. Claro, a tainha ela tem uma quantidade máxima que pode ser pescada. Mas os pescadores da Lagoa dos Patos eles estão sob regramento desde 1998. Aqui não se pode pescar a tainha. Eles têm defeso, né? Então, entre junho e setembro não se pode pescar tainha. Eles têm tamanho de malha, eles têm tamanho de embarcação, eles têm que ser licenciados anualmente.
Muitas restrições.
Então, eles já têm muitas restrições. Então, o que a gente está defendendo é que não haja mais restrições e que essas restrições sejam cumpridas, porque muitas vezes os pescadores pedem fiscalização e não tem fiscalização, por exemplo, né? Então, é nesse contexto que a gente tem trabalhado.
A colônia de pescadores é 8. O que acrescenta nesse debate que vai ser levado para essa reunião amanhã em Rio Grande?
A gente está convocando aí pescadores para ir participar lá também, porque eles precisam entender o que está acontecendo. As reuniões que nós tivemos e participamos da tainha com os ministérios, né? Para colocar para eles aquilo que vem acontecendo, para que não pegue o pescador de surpresa, como foi a questão do bagre, que daqui a pouco ele encosta com o seu peixe aqui na indústria e a indústria vai informar para ele que não pode pegar mais porque a cota já foi atingida. Então, e nós somos contrários a essa cota aqui na Lagoa, em função do que a professora Tati também já se pronunciou aqui, né?
Eventualmente, quando salga, camarão. Se não, tainha. Bagre, não pode, está proibido. O que mais que o pescador pode almejar em buscar na lagoa?
A curvina também, porque a curvina é um peixe que agrega muito ao pescador, que sustenta o pescador.
Mas essa
também
vai continuar liberada?
Ela vai continuar liberada, mas essa pesca, Rui, ela era praticada mais era fora da barra, aí no entorno da barra. E ela foi proibida para nós pescar a curvina ali fora da barra, porque a curvina ela não dá pela lagoa toda. Ela vai dar uma curvina de vez em quando aquela na rede tainha, que é uma fauna acompanhante que a gente costuma dizer. Mas a pesca de curvina direcionada a ela com a rede de fundo, ela acontece mais do Canal Novo para fora da barra. E a gente não pode mais pescar a partir de, acho que da IN010, ali pelos anos de 2000 e alguma coisa que entrou essas normativas, e nos tiraram a possibilidade de pescar a curvina ali fora da barra.
Pessoas só tem regras para proibir o pescador artesanal de atuar.
Exatamente.
Para auxiliar dele, atrasa o defeso, tem outras contas que não vêm na hora certa... E pronto, estamos conversados.
É uma trabalheira, né, Rui? Porque tem muito pescador daqui de São Lourenço que praticava essa pesca da curvina e faz até hoje, até de uma maneira... Já foram multados, arriscando a serem multados, mas não tem outra solução. Eles têm que correr para lá no mês de outubro, novembro, dezembro. E quem ficar na pesca da tainha aqui acaba indo para uma sobrepesca, né, de apenas de uma espécie.
Professora Tatiana, eu estou entendendo que nós estamos falando de um problema que não é do estuário, não é da falta de produto na lagoa, mas sim brigando pela sobrevivência do pescador artesanal. Estou certo nesse sentido?
Está certo sim, Rui. É exatamente isso, né? A gente tem no estuário pensando história no contexto nacional, né? Porque essa regra ela limita para cada tipo de pesca entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, ela limita para cada uma a quantidade para se pescar. Mas, quando a gente fala do estuário, como o seu Ivan disse, a gente está falando de um ambiente extremamente dependente da salinidade. Então, tem anos que salgam, tem anos que não salgam, né? Ao mesmo tempo, a IN, né, 03 de 2004, ela é uma IN que olha a totalidade das pescarias. Por quê? Porque o pescador vai indo de uma para outra conforme essa dinâmica da salinidade. Então, alguns agora, no que a gente chama safra, nesse período do verão, alguns vão para o camarão, alguns vão para a tainha, alguns vão para a curvina. E antes, quando a lagoa não salgava, o bagre era muito importante. O bagre exatamente era o recurso que sustentava a pesca quando a lagoa não salgava. Então, a proibição do bagre já foi um impacto muito grande para os pescadores daqui, principalmente para os pescadores de São Lourenço e Pelotas, que estão mais para a parte mais doce da lagoa, né?
Uma outra coisa seria curvina, que não é tão abundante. Traíra, Jundiá, não...
Não, traíra, Jundiá também, mas elas já são mais peixes de água doce. Sim, né? E em menor quantidade.
Menor quantidade.
Menor quantidade. O linguado, mas em menor quantidade. Lá para São José do Norte, o siri é importante. Uh-huh, mas, assim, siri. O fato é que a pesca artesanal, ela não pesca cada peixe em separado. Eles vão usando de estratégias para pescar...
Para poder sobreviver dentro do pouco que tem.
Exatamente. E dentro dessa realidade que é ambiental. A lagoa pode salgar, pode não salgar. E aí, o que acontece? Quando tem esse tipo de regramento, que é descolado, inclusive, da realidade, né? Descolado no sentido... de não considerar que é uma dinâmica e que, inclusive, se proibir a tainha, eles podem estar pressionando outro recurso, né, de não olhar o todo, que era o que a IN fazia, e isso pode gerar mais problemas para a lagoa.
Que a FURG fica atenta a diversas situações, não é só do tipo de peixe, do meio ambiente, agora mesmo a cianobactéria, as condições climáticas de uma forma geral, tudo isso a FURG, através dos profissionais, pesquisa, né?
Isso, exatamente, exatamente. E aí, assim, o que nos preocupa também é que os pescadores acabaram de passar pelas enchentes, né? E que foram muito bruscas nas comunidades pesqueiras.
É,
né?
Mais uma pedrinha no calo do pescador. Então, faça um chamamento para quem você acha que é importante estar junto, que tem lugar no carro da prefeitura, da Z8. O que você poderia dizer nesse sentido?
Então, a gente gostaria de chamar primeiro os pescadores e as pescadoras a participarem da reunião do Fórum da Lagoa dos Patos, que vai acontecer na Prefeitura de Rio Grande, no Salão Nobre da Prefeitura, amanhã, 13/2, às 14 horas. Depois, a gente gostaria de chamar os órgãos governamentais, a prefeitura, a Emater, né, e outros órgãos, as organizações não governamentais que atuam em defesa dos pescadores e atuam em defesa do meio ambiente. E a gente também gostaria de chamar a própria imprensa, né, para que documente isso, informe o que está acontecendo, seja para os pescadores, seja nacionalmente, né, que nos ajude a mostrar o quão deletério, o quão problemático pode ser essa medida, a realidade da pesca. Lembrando que todo mundo gosta de comer tainha, né? Então não é um problema só dos pescadores, a gente também passa a não ter acesso a uma proteína importante, ao
representatividade
recurso.
Nesta reunião é importante, pode ter resultado?
Pode ter resultado.
Presidente da Z8, Ivan Cunha, o que você gostaria de complementar para que acontecesse uma reunião boa, projetando lado positivo para os interesses da classe?
Eu espero, Rui, que o pescador participe, né? Porque é importante a participação deles, porque se for só pelas entidades ou pelas colônias e o fórum, nós fizemos a nossa reunião online, não precisa fazer uma reunião presencial, não. Nós precisamos da participação do pescador. Porque as colônias, o fórum, sem o pescador, não tem por que existir.
Então a representatividade é importante.
É importante. Não, perder um dia de trabalho...
Não, é ganhar um dia.
Pode-se ganhar muito no futuro.
Isso. Obrigado pela presença de todos, pelo intercâmbio aí, o Diego Freitas, a professora Tatiana Walter, do Laboratório Marés da FURG. Sucesso lá, estamos torcendo. E o presidente da Z8, Ivan Cunha, tomara que vocês sejam atendidos no chamamento que fizeram aqui e voltem de lá com boa resposta, tá bem?
Obrigado, Rui, aí, pelo espaço.
Alegria, notícia, esporte, é um show da amanhã. Tá tudo...